Mais de 33 formações de engenharia. Mas qual será a do futuro? E hoje, no nosso podcast Deu Insight, vamos falar sobre engenharia do futuro. Nossa convidada é Thalita Flor, ela que é engenheira sanitarista e ambiental. Olá, Thali! E aí, como é que você está? Me conte um pouco sobre você, como é que anda?
Oi, Rafa, tá tudo certo? Primeiro é um prazer, tá? Ter sido convidada por você para participar aqui do Deu Insight e trazer um pouquinho, né, do meu dia a dia, do dia de engenheira sanitarista, para que as pessoas também conheçam e saibam o quanto isso é importante, interfere em todo o cenário, inclusive, que a gente está vivendo hoje.
Total, e justamente eu te convidei por isso, né? Pra gente falar um pouco sobre esse tema, essa temática e sua profissão, que é tão importante e que não é falada tanto, né? Não é tão vista, eu posso dizer assim. Eu queria saber como é que funciona, né? O cargo e a profissão do engenheiro ambiental e sanitarista. Conta aí um pouquinho pra gente.
Bom, primeiro, sendo assim bem redundante mesmo, a gente trabalha com os dois setores, né? O de saneamento e o de meio ambiente, né? E dentro do saneamento, a gente traz aí toda a questão voltada para a saúde e o bem-estar coletivo. Quando eu escolhi assim, fazer engenharia e depois fui para a vertente do saneamento, eu pensei nisso, né? É uma engenharia do coletivo, é uma engenharia que o saneamento permite você trabalhar e buscar a qualidade e o bem-estar do coletivo. Então, a gente trabalha desde do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, das drenagens de água fluvial, os resíduos sólidos e também controle de vetores, né, de animais que podem ser vetoradores de doenças. E na área do meio ambiente, a gente trabalha com a relação sustentável com o meio, né, como é que se dá essa troca. E vai desde estudos de fauna, flora, qualidade de ar, qualidade do som, estudos de impacto ambiental relacionado a implantações de empreendimentos. Então, todo esse leque, né, do saneamento do coletivo e do meio ambiente a gente traz para dentro da engenharia. Hoje, atualmente, eu trabalho num órgão estadual e que a vertente dele dentro do saneamento é o saneamento rural, né, que é um saneamento que às vezes não está tão aí em foco, porque a gente sempre fala das cidades grandes, dos centros urbanos, mas na zona rural também a gente tem essa necessidade, né, de que é às vezes levar água para a população beber, para uma comunidade. Imagino que a gente, né, não ter água para beber. Eles andam quilômetros para ter acesso a água de qualidade para fazer os mínimos usos. Então, às vezes bebe água de chuva. Então, toda essa atenção, às vezes cai água da nossa torneira e a gente não sabe, né, como é que chegou ali. Então, claramente, o meio ambiente está muito relacionado e tem uma fundamental importância assim, dentro da sociedade e do coletivo.
Total, e pra gente parece distante, mas é muito próximo, né? Outro dia eu tava vendo uma
Muito.
reportagem, não sei se você conhece, provavelmente sim, porque você trabalha com isso, mas aqui em Salvador tem a chamada Cidade de Plástico, se eu não me engano, né? Não sei se você já ouviu falar. E realmente eu tava vendo uma matéria que é assim, chocante, né? A gente. Por mais que a gente esteja no século 20, 21, né, no século 21, com essa tecnologia que temos, né, que ajuda, que faz tanta coisa boa, ainda ter pessoas que passam por isso é muito, muito louco, né, de alguma forma. Eu
Exatamente,
queria saber como é que surge essa problemática, né, de saneamento, como é que isso se dá. A gente sabe que é muito por falta de recurso, de alguma forma, e também pela a população. Eu estava muito lendo sobre isso. A população vai crescendo gradativamente e aí não vai tendo esse controle, né? Explica aí um pouquinho pra gente sobre isso.
exatamente. Bom, a primeira coisa que é importante frisar é que o saneamento é um direito do indivíduo, estabelecido inclusive pela Constituição brasileira. Então, todo mundo tem direito a ter acesso a uma água potável. Nem que a gente tenha que ver uma captação em rio, mananciais especiais, captação de água de chuva, mas a gente tem que disponibilizar uma água que seja adequada para o consumo. Todo mundo tem o direito de beber água.
Sim.
É condição vital, né, isso? Então, assim, o saneamento está muito ligado a como você dispõe disso, né, de pegar um recurso natural dispõe em condições adequadas para levar um bem essencial, desde pensar em quando depois você utiliza essa água, né? Quando abre sua torneirinha, que chega em casa, quando toma seu banho, quando lava, isso depois vai ter que ir para algum lugar, né? Quando você pensa na construção do apartamento, você tem lá nas instalações hidráulicas, você tem que pensar em todos os contextos
Sim.
para dispor e jogar em um lugar na rua, vamos
Sim.
dizer assim.
E que pra gente já vem
E
pronto, né, de alguma forma.
exatamente, eu chamo assim para reflexão. Quando você abre a torneira, tem todo o processo para aquela água chegar até você, né? Desde tirar ela debaixo da terra, catar, coletar, trazer às vezes de distâncias quilométricas e chegar na tua torneira com água potável. E daí, ok, beleza. E ainda tem como depois ter que destinar isso tudo de uma maneira adequada também ao meio ambiente. Então, às vezes a gente não tem noção, né? De que beber um
Nenhuma.
copo d'água, ou dar uma descarga, ou tomar um banho, tem um, toda estrutura para ter aquilo. E a gente tem que pensar, inclusive, nessa relação de troca, né? Do receber e do dar. Porque tudo ali vem de um recurso natural e que depois vai para um recurso natural e que a gente precisa chegar numa relação mais equilibrada possível, né?
Sim.
Então, o saneamento tá aí para isso. A mesma forma com os resíduos sólidos, né, agregado também dentro de uma vertente, em que a gente está num país capitalista, consumista, e que tudo que a gente consome, de certa forma, termina virando um resíduo que precisa ser descartado, né? Imagina a problemática da gente ter que destinar adequadamente toneladas e toneladas de resíduos, né, produzidos diariamente com a população mundial que a gente tem.
Sim.
Então, a gente utiliza aterros sanitários, etc., mas querendo ou não, é um impacto muito grande. E a gente tem uma população numerosa e que temos um costume, né, uma estrutura de consumo. Então, pensar que a gente deveria estar reduzindo na fonte do pensar, poxa, como é que eu posso consumir isso aqui de uma forma, eu preciso realmente disso, uma forma mais equilibrada, o quanto não gerar resíduos. Isso é a primeira parte, né, de pensar em reduzir na fonte, depois reutilizar, reciclar, né, como você falou lá da cidade de plástico. E por último, a destinação. Porque a questão é que a gente não pensa na redução, só pensa em produzir, 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 e eu aqui de jeito, né, para dar uma destinação correta. Então, a gente precisa estar muito preocupado com a relação que a gente consome, porque aquilo ali tudo vira resíduo depois, e tudo é uma relação de troca com o meio ambiente. Então, é uma mudança de mentalidade. A mesma forma, a drenagem urbana, também no setor da engenharia de saneamento. E cidades urbanas, a gente tem uma grande problemática, né? É como a gente fala, são as problemáticas ocultas que as pessoas às vezes não têm noção. É chover aqui em Salvador, por exemplo, e tudo alagar, né? E ter problemas de deslizamentos. Tudo ali, tudo choveu, a gente tem que dar uma destinação àquela água pluvial, né? E aí a gente tem cada vez mais áreas impermeabilizadas, e aí a gente vai também para o individual, poxa, a sua construção tá prevendo reutilizar dentro daquela área de um condomínio, absorção melhor da água de chuva, ou tudo está tamponado e eu depois tenho que destinar aquilo ali. Então, tudo é pensado, sabe, Rafa? Tudo
Sim.
tem que ser essa troca. Tem que ser muito bem arquitetada, muito bem pensada. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesses detalhes, né? Que aquele saquinho de papel, às vezes, jogado ali no chão, né? Na rua, pela janela, vai para minha boca de lobo, que vai entupir minha drenagem, vai sobrecarregar. Enfim.
Não imagina que aquele
Então,
pequeno papel destrói, faz meio que uma destruição, né?
exatamente. Tem uma toda logística em volta. Então, seria isso, né? Falar do saneamento e de todo o processo que vai se dar.
Não, eu acho, e uma das coisas que o Deu Insight, né, esse projeto traz é não só trazer insights para nós profissionais e leigos também, mas também para trazer informação, porque eu acredito que é exatamente isso. Você falando um pouco sobre isso vai despertar em alguém essas coisas. Talvez uma pessoa que já jogava lixo no chão, porque ainda tem gente que faz isso, joga lixo no chão, ou até outras coisas. Por exemplo, a gente que é arquiteto, olhar mais para nossa a construção que a gente vai executar, né? A construção de grande porte e de pequeno porte também, porque eu acho que tudo isso são pequenas coisas que a gente consertando
Sim,
ajuda. De alguma forma, né?
claro, claro. É aquela coisa que eu falei logo no início, né? A gente pensa no individual, mas de uma forma coletiva, né? Isso
Sim.
interfere no outro, interfere no meio. Então, o saneamento trabalha muito essa questão coletiva.
Sim, e acaba virando uma cadeia de alguma forma, né?
Sim.
Se reflete para um, vai refletir para todo mundo. Como é que você vê isso do modo geral, né? Tipo, da questão de, independente de classe social, como a falta de saneamento de alguma forma reflete na população como um todo?
Oh, quando a gente fala assim, de condições sociais, de pós-saneamento, a gente sabe que as famílias de baixa renda geralmente são as que mais são impactadas com relação à falta de saneamento. E isso é uma grande ameaça à saúde, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 88% das mortes de diarreia são por causa de evacuação hídrica associadas à falta de saneamento. Muitas vezes, a maior parte delas são crianças. E a gente sabe que a população que, né, de baixa renda, que às vezes está numa comunidade, numa favela, muitas delas estão em locais de risco de transmissão de doenças, de ratos, baratas. Tudo isso tem a ver com saneamento, com controle de vetores, né? O esgotamento sanitário, a água potável, a coleta de lixo. Tudo isso é precário quando a gente fala das regiões de baixa renda. Então, é um desafio muito grande trabalhar nesse tipo de área e levar isso, né? Universalizar isso. O saneamento deveria ser universal, tem que ser universal, mas é um desafio. Então, hoje aqui a gente vê surtos, por exemplo, de Aedes aegypti, chikungunya. Isso é um problema de saúde pública. Isso é um
Sim.
problema que muitas vezes está ligado sim à falta de saneamento.
Sim.
E aí, reforçado, a gente tem que trabalhar na fonte, não no médico, no remédio. Poxa, qual é a causa? O que é que está levando? E o saneamento geralmente é uma das causas, né, quando a gente fala de saúde pública, né, dentro de um ambiente coletivo. Então, saneamento é trabalhar com prevenção. Não é resolvido com só remédio, a gente trabalha lá na fonte. Então, é bem complicado isso. E sempre a população que é mais atingida é de baixa renda.
Sim. Inclusive, eu estava até também lendo sobre, e às vezes a falta de saneamento, quando não tem, né, esse saneamento básico, a criança ou o próprio adulto fica doente, ele vai para a UPA ou enfim, para o hospital se tratar, né, e volta e acaba acontecendo a mesma coisa. Porque se não tem esse
Porque o
cuidado.
ambiente dele não é salubre, né? Ele vai para a
Exatamente.
fonte que está gerando aquela doença. E por isso que eu digo, assim, a gente não trabalha na causa, né? No porquê a gente anda em pico e termina sobrecarregando a área de saúde, né, do governo.
Sim, eu queria saber de você. A gente sabe que gera um certo preconceito, né, de que engenharia, a maioria das engenharias é feitas por homens, mas temos aqui uma engenheira feita por uma mulher, né? E eu queria saber como é que é isso para você, né? Como é que acontece isso?
Então, Rafa, eu trabalho numa área literalmente em que a maior parte é homem, porque eu trabalho diretamente com obras. Eu trabalho com obras e saneamento, trabalho na execução. O meu setor específico onde eu trabalho é de execução. Então, sim, é trabalhar com empreiteiro, é trabalhar com peão, é trabalhar com. Enfim, a maioria é masculina, né? A figura masculina.
Sim.
É desafiador, não vou dizer assim, ah, é simples, principalmente quando você às vezes vai galgando cargos maiores, evolução e um reconhecimento do seu trabalho, mesmo mulher, entendeu? Porque não é para ter distinção. Então, para mim, foi desafiador, mas também eu sinto aquela coisa assim, poxa, de orgulho, que bom que eu tô onde eu tô. Foi por mérito, foi, sabe? Então é bem legal. E em campo a gente procura lidar assim de igual para igual, porque é isso que nós somos, né? Somos engenheiros, independente de qualquer coisa.
Total, eu acho que gera um posicionamento em você, né? Um certo poder de não só estar atuando ali, né? De ser talvez uma das mulheres, poucas mulheres que estejam atuando naquele espaço, mas também inspirando, né? De alguma forma. Eu acho que
Sim,
tem muito disso
sim.
também.
da minha equipe aqui, né, que eu também lido com a equipe aqui em Salvador, a maioria, eu tenho o maior orgulho de dizer que na minha equipe mais direta de escritório aqui, a maioria é mulher. Então,
Olha,
isso é muito bom. Isso
sim,
é muito bom.
e já é um avanço, né, também, de alguma forma.
Claro, 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 claro.
Eu queria, pra gente finalizar aqui, o nosso papo tá sendo ótimo, tô amando, mas pra gente finalizar, eu queria saber como é que você enxerga, né, sua profissão e o modo como ela atua daqui pra frente. Como é que ela vai atuar, assim? Como é que você vê isso, né? Já que eu estou falando e alguns lugares que eu li, é a engenharia do futuro, né? Como é que você vê isso?
Cara, acho que tanto o saneamento quanto o meio ambiente tem um desafio enorme ainda pela frente. Somos, né, o bicho homem, vamos dizer assim, é o maior predador que a gente tem no meio ambiente. Conseguir usar essa relação de troca de forma mais equilibrada possível é o maior desafio de todos os tempos que a gente enfrenta hoje. E eu posso dizer que é, sim, ligado diretamente ao saneamento e ao meio ambiente.
Sim.
Então, a gente vai ser cobrado, a gente já está sendo cobrado pelo meio ambiente de tomar atitudes mais severas, a gente repensar na nossa estrutura de troca. Então, a pandemia vai escancarar todas as deficiências do saneamento agora existente.
Sim.
Imagina o que as recomendações mais pedidas é que você tenha o mínimo de higiene pessoal. E quando a gente vai falar das comunidades, das favelas, como é que a gente vai solicitar, pedir higiene pessoal? Se não tem, às vezes, condições salubres no ambiente em que eles estão, né? Não tem uma coleta de lixo, não tem uma coleta de esgoto, né? É um jogando no do lado, enfim. Então, como é que a gente vai trabalhar com higiene pessoal, com ambiente salubre, sabe? Não tem, é um desafio enorme isso. Então, as comunidades são as que mais sofrem. Então, o meio ambiente sofre, tudo sofre. Então, eu acredito que o saneamento do meio ambiente ainda vai ter um longo caminho a percorrer ainda aqui no Brasil. E essa pandemia aí veio mostrar que a gente ainda tem muito a percorrer. Porque imagina o que é como eu falei, às vezes a gente não para para pensar, mas imagina o que é você dimensionar todo um atendimento, por exemplo, de um abastecimento de água, de uma certa forma de funcionar, e de repente fica todo mundo em casa 24 horas consumindo água, gastando luz, gerando esgoto, gerando lixo. Olha o impacto que foi.
Sim.
Sabe? E estava todo mundo que a gente ficou aqui, vou falar especificamente em Salvador, mas poxa, muita gente ficou aqui 3 meses em casa, 90 dias. Logo no início, imagina o que é, vamos dizer, sei lá, 60% da população toda em casa, consumindo água, produzindo. É uma oferta completamente diferente, é uma demanda completamente diferente. E aí a gente vê, né, o quanto a gente ainda tem que evoluir, não só com relação a isso, mas com relação a tecnologias também, para melhorar, a gente fazer mais tecnologias aplicadas às diversidades, a uma relação também menos agressiva com o meio. E tudo começa, né, em um pequeno, dentro do apartamento, dentro do condomínio, dentro da comunidade. E aí isso vai, aí a gente fala a nível de cidade, a nível intermunicipal, tudo isso tem que ser repensado, né? A gente tem que estar atento para trazer isso de uma forma mais compartilhada, porque todos somos integrantes deste planeta. E se a gente não começar a pensar nessas atitudes e, né, nas tecnologias e no saneamento de uma forma mais sustentável mesmo, nessa relação compartilhada, a gente mesmo que paga por isso pela frente, né? E acho que a pandemia veio escancarar muito isso.
É como dizem, né? Uma hora a conta chega. Talvez não chegue para você agora, mas vai chegar em algum momento. E eu acho que é como você falou. Além disso, tudo que você disse aí, a gente também tem que buscar informação, né? Começar da gente mesmo, começar de casa, a gente que trabalha com obra, né? Muitos que vão ouvir provavelmente sejam arquitetos, design. A gente buscar isso nas nossas obras também. De alguma forma, levar isso para o nosso cliente, porque eu acho que também não é só fazer um projeto, executar um projeto, mas educar também, né? Eu acho que a gente pode se educar e educar os próximos que nos cercam de alguma forma. Então, É um trabalho, como você falou, né? É um trabalho que começa dentro de casa e que a gente vai espalhando, né? A gente fazendo o nosso. E que isso vai se espalhando e até ajuda vocês que trabalham diretamente com
Sim.
isso de alguma forma, né? E
Com
é
certeza,
basicamente
tá
isso.
certíssimo.
Thalia, adorei o nosso papo. Espero que
Amo, eu
tenha
também.
impactado muita gente, né? De informação, de insight também para as pessoas. E espero estar breve com você para a gente falar mais sobre isso. Tem algum meio que as pessoas podem buscar para saber mais sobre isso? Algum site? Ou algum, não sei, alguma coisa que as pessoas podem saber mais sobre isso? O que é que você daria alguma
Então,
indicação?
primeiro eu gostaria, não sei se quem mais eu vi, a gente é nossos conterrâneos, mas às vezes saber qual é a concessionária, né, que cuida da água, do esgoto, que atende esse serviço na sua cidade, entrar no site, saber como funciona, como é isso daí, a gente tem, né, toda, aqui a gente trabalha com a Embasa, no centro urbano, com a SERB, que eu trabalho na zona rural. Mas ter essa relação mais próxima, de entender um pouco sobre isso dentro do contexto que está inserido dentro da cidade, tem sido muito interessante.
Respondendo o seu agradecimento, eu que agradeço, tá? A sua participação e disponibilidade nesse tempo aí louco que a gente que estamos vivendo. Dizem que a gente tá mais calmo, mas eu tô sentindo que a gente tá trabalhando mais, né? Nesse sentido de pesquisa e de correr atrás de se informar mais. Você,
Sim.
principalmente, como você citou aí também. Então, muito obrigado, tá? Espero estar breve com você
Obrigada a
de
você.
novo. E é isso.